Senhoras, vocês são maravilhosos. Senhores, vocês são gênios. Deus abençoe. Eu tenho uma paixão muito grande pelos corais. Eu amo esse tipo de ministério. Deus abençoe ricamente. Porque eu já fui pastor de igreja, já trabalhei com coral por muito tempo. É uma luta tremenda. Aqui não, mas lá na minha igreja, para manter o coral, Deus tenha misericórdia. Era muito complicado. Porque o inimigo atacava de todo jeito, de todo lado, por todo jeito que podia. Eu estou acompanhado da minha linda esposa, Dona Leni, e o que é bonito precisa ser mostrado, amor. Fica de pé para o pessoal te conhecer, princesa. Já sabe que em casa eu vou levar hoje, né? Quando chegar lá, vou levar uns petelecos, mas faz parte da vida também. Queridos, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez nessa noite, poder compartilhar uma palavra do Senhor. Desde que eu fiquei sabendo que eu fui convidado para esse momento, eu tenho buscado a Deus com muita seriedade, tentando saber o que estava no coração de Deus para compartilhar com vocês. Então, eu estou bem à vontade para falar do meu coração aquilo que eu creio que Deus quer compartilhar convosco nessa noite. Eu escolhi esse final, já que é o último domingo do mês de maio, falando sobre o tema de família. Hoje, pela manhã, conversamos um pouco sobre as mães, e agora quero falar sobre outro assunto dentro da questão de família. O meu tema hoje à noite é recuperando valores perdidos dentro de casa. Recuperando valores perdidos dentro de casa. O texto que eu vou usar hoje à noite se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. É um texto muito conhecido, muito lido, muito interpretado de formas e maneiras. E eu vou fazer do meu jeito com vocês hoje à noite aqui. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Talvez a minha Bíblia tenha uma versão um pouco diferente da sua, eu uso a revista e atualizada, mas a Bíblia toda é a palavra de Deus. Se algum sinônimo for mudado, não vai mudar o sentido da frase nem da palavra que estamos ministrando. Lucas, capítulo 15, versículo 8, diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Amém. Queridos, o capítulo 15 do livro de Lucas tem 3 histórias diferentes. E todas as 3 têm o mesmo desfecho. É muito interessante. A primeira história é aquela parábola do pastor que tinha 100 ovelhas. Mas na jornada ele acabou perdendo uma dessas ovelhas. Então ele pega as 99, leva até um lugar seguro, coloca no aprisco e volta a buscar aquela que se havia perdido. E encontrando a que havia perdido, coloca nas costas, leva de volta, e há grande regozijo por ele ter encontrado a ovelha que ele havia perdido. A segunda parábola aqui é a parábola da dracma, dessa senhora que tinha um valor e perdeu. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, a história daquele pai que tinha 2 filhos, e um deles se transviou, saiu de casa, se perdeu por um tempo, mas no final voltou. Interessante que as três histórias terminam com uma festa, com um momento de júbilo. Hoje à noite eu queria falar, como eu disse, a respeito de recuperando valores perdidos dentro de casa. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que vão. É impossível passar pela vida sem ter perdas. Já reparou? É impossível passar pela vida sem ter perdas. A gente perde dinheiro. A gente perde amigos. ou por mudança, ou por morte, ou por desentendimento. A gente perde oportunidades. A gente perde a hora seguida. Eu tenho uns amigos que para chegar na hora dá um trabalho terrível, eles perdem a hora direto. E ninguém gosta de perder, não é verdade? Nós, homens, odiamos perder o cabelo, mas perde, não tem jeito. Você pode comprar o que você quiser, não vai resolver. A gente perde cabelo. As mulheres adorariam perder peso, mas não conseguem. Isso aqui é duro. É a coisa que mais queríamos perder e a coisa que tem mais dificuldade para a gente perder é o danado do peso, não é verdade? Mas a verdade é que não existe, não tem como você passar pela vida sem ter perdas. Agora, algumas perdas podem se recuperar, como foi no caso aqui, e outras, infelizmente, não. Nesse texto, eu gostaria de conversar sobre essa parábola e sobre essa mulher. Ela tinha valores, ela tinha um dracma, uma moeda. A dracma, você sabe, é a moeda da Grécia. Hoje, embora os gregos usem o euro, mas a moeda oficial da Grécia é a dracma, desde os tempos bíblicos até o dia de hoje. E essa mulher tem uma coisa interessante, ela perdeu dentro de casa, gente. Às vezes eu fico pensando nessa senhora, eu falo, mas que mulher relaxada, Deus que me perdoe. Como é que ela perde dentro de casa? Ela não perdeu no mercado. A gente perde coisas fora de casa, no mercado. Eu perco minhas coisas dentro do carro. Às vezes eu perco meus óculos nos olhos. Que trabalho que dá. Meu Deus, cadê meus óculos? Ô Jesus, onde é que foi que eu deixei? Daí a Leni fala, está nos seus olhos. Ah, é verdade, graças a Deus, não perdi. Mas a gente perde. A gente perde em lugares que você menos imagina. Mas essa mulher perdeu dentro da sua própria casa. E pode ter certeza disso. As perdas mais relevantes e significativas não são as perdas que acontecem lá fora. São as perdas que acontecem dentro da nossa própria casa. Essas perdas são terríveis. Essas perdas causam um estrago tremendo. Essa mulher perdeu esses valores dentro da sua própria casa. E quando eu e você perdemos valores dentro da nossa própria casa, esses valores são muito mais sérios e importantes do que coisas que nós perdemos lá fora. O primeiro valor que a gente está perdendo com o passar do tempo dentro das nossas próprias casas, e você vai ter que concordar comigo, é a questão da alegria. Esta mulher aqui, quando recuperou a dracma, reuniu as amigas, fez uma festa e celebraram. As casas da gente nos dias atuais não são mais os lugares felizes que foram no passado. Nós, por causa da modernidade que nós vivemos, muitos de nós não temos mais aquele momento de comunhão ao redor da mesa, pai, filhos e todo mundo ali se regozijando e se alegrando. Um come para cá, outro come ali, um come na frente do computador, outro na frente da televisão, outro está lá no quarto, outro está no celular. A gente perdeu aquele momento de comunhão e a alegria vai se desfazendo de dentro das nossas casas. E pessoas estão procurando alegria fora. Ah, eu quero ir no grupo de jovens no sábado porque lá eu encontro alegria. Eu quero ir no culto porque lá eu encontro alegria. A nossa casa tem que ser o lugar mais feliz desse universo, amém? Tem que ser. Onde você vai encontrar um lugar melhor para a sua alegria do que a sua própria casa? No seio da sua própria família, onde estão todas as pessoas que você ama? A Bíblia diz que a alegria é um fruto do Espírito Santo de Deus. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade e tal. Esse fruto do Espírito é algo gerado pelo Espírito em nós. Mas ele está se perdendo. Nós estamos enchendo as nossas casas de tranqueiras, de coisas para nos dar alegria. E daí você compra um computador novo, põe dentro de casa. E por 2 dias você fica se sentindo muito alegre. Que bênção que Deus me deu. No terceiro dia, a alegria vai embora. A senhora estava orando por uma geladeira nova, essa de última geração que faz e acontece. Você compra, coloca lá, por 2 dias ela olha para aquela geladeira e ela se sente a mulher mais honrada e feliz. No terceiro dia, passou a ser apenas uma geladeira e a alegria vai embora. Nós precisamos recuperar a alegria que nós temos perdido dentro das nossas casas. A alegria não está nas coisas que nós possuímos ou compramos. A alegria está nos relacionamentos que nós desenvolvemos dentro do nosso próprio lar. Quando eu comecei o ministério com pastores, eu fui muito ingênuo. Eu pensava que Deus mandaria para minha casa apenas pessoas cansadas, estressadas, que eu acolheria, nós ofereceríamos uma alimentação saudável e gostosa, o ambiente na minha casa é joia, porque é na frente do mar, aquela praia maravilhosa, quartos confortáveis, sala grande. Eu pensei, as pessoas vão vir, vão descansar e vão resolver os seus problemas aqui. Mas tal foi a minha surpresa, que as pessoas que chegavam para mim, chegavam esfaceladas, quebradas, arrebentadas. Eu falei um dia com Deus, eu estava fazendo devocional, mais ou menos 9 da manhã, sentado na sala, eu falei, Senhor, eu não tenho formação. O Senhor me, não vou dizer que o Senhor me enganou, mas que o Senhor não me falou toda a verdade, não falou. Eu pensei que seria tão fácil, que viria aqueles homens, a gente cuidaria deles, nós nos amaríamos, nós trocaríamos figurinhas, seria uma bênção e eles sairiam daqui restaurados. Mas olha o que o Senhor está me mandando. Pessoas quebradas, eu não tenho formação e não sei se alguém tem para lidar com a complexidade que são esses homens. E Deus falou uma palavra muito clara comigo, aliás, duas coisas ele falou. Duas coisas eu te peço. Quando ele falou isso, eu arrepiei meus ouvidos e falei, pode falar que eu ouço. Primeira coisa ele disse, cada pessoa que entrar por essas portas, eu quero que vocês a amem como eu as amo. Não importa o problema, não importa a situação, não importa nada. Eu quero que vocês a cubram de amor. Falei, faremos, Senhor. E a segunda coisa ele disse, nunca entristeçam o Espírito Santo dentro dessa casa. Se o Espírito Santo estiver alegre, livre aqui dentro, ele cura todas as pessoas que virem para cá. Você não tem que fazer nada. Falei, aleluia, Senhor, nós vamos trabalhar para não entristecer o Espírito. Irmãos, a alegria do Espírito na nossa casa tem sido a maior fonte terapêutica daquela casa, curando pessoas de uma forma sobrenatural. E nós também desfrutamos dessa alegria do Espírito na nossa própria vida. Como é que andam as coisas lá na sua casa? O que foi que tirou a alegria de dentro da sua casa? Acontecimentos? Mágoas não confessadas, falta de perdão. Como é que a alegria se foi? Gente, a alegria é do Espírito. Se o Espírito estiver dominando, predominando, sendo honrado dentro da sua casa, ele proporcionará alegria para vocês. Não se enganem, não se enganem. Não encha a sua casa de coisas, porque coisas não fazem alegria do coração do Filho de Deus. A alegria do coração do Filho de Deus é feita pela presença do Espírito de Deus, vivendo, agindo, se regozijando e se alegrando dentro de você. Não perca esse valor, vamos recuperar esse valor que foi perdido na sua casa, a sua alegria. A sua casa virou um lugar triste, seus filhos não querem mais ficar em casa, já reparou? Eles querem sair para a rua, eles querem ir para algum lugar, eles querem sair com os amigos, por quê? A casa deveria ser o lugar da grande alegria, do prazer das crianças permanecerem. Por que que saíram? Porque a alegria é um valor que está se perdendo dentro da casa, dentro da família. E nós precisamos recuperar esses valores dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Segundo valor que estamos perdendo e precisamos recuperar dentro da nossa família, é a amizade. Na perspectiva do tratamento entre marido e mulher. Queridos, todos esses aqui tinham com quem a mulher chamou as amigas para dentro de casa. Se alegrem comigo, se regozijem comigo, porque eu recuperei a dracma que eu tinha perdido. Ela tinha amigos. Agora, é possível às vezes a gente ter amigos fora de casa, mas não ser amigos dentro de casa. Muita gente tem perdido a amizade dentro da sua própria casa, certo? Muita gente não está respeitando essa questão da amizade. Se a gente olhar lá no livro de Cantares de Salomão, quando ele está se referindo à mulher, à sua amada, ele começa dizendo para ela, pomba minha, amada minha, querida minha, Depois ele muda o tratamento, ele chama irmã minha. Quando eu li isso, falei, peraí, irmã minha, por quê? De repente, ele não ama mais essa mulher? Não, não é isso que está dizendo. Eu aprendi uma lição para a minha vida que talvez não sirva para a sua. Há dias que a nossa esposa é amada minha, querida minha, adorada minha. Mas há dias que você tem que olhar para ela e dizer, irmã minha, está tudo bem com a senhora? O clima não está para a amada minha, querida minha, mas está o clima do respeito. Irmã minha, como é que vai? A paz do Senhor, né? Tem dias que a coisa é assim, gente. É. Então, essa questão do respeito, da amizade, na perspectiva do tratamento, é muito importante. Infelizmente, alguns homens, como eu, às vezes dizem, mas pastor, você está falando dessas coisas, você quer que eu seja amigo e tal. Eu nunca traí a minha esposa. Não basta ser fiel, tem que ser amigo. Amém? Não basta. É sua responsabilidade ser fiel, mas você tem que ser amigo também. Nós precisamos recuperar, a amizade no tratamento marido e mulher. À medida que o tempo vai passando, a liberdade vai chegando na nossa vida, nós vamos perdendo um pouco do respeito, da amizade, na perspectiva do tratamento. Sabe, amigo, amigo, é aquele que permanece quando todos os outros vão embora. Interessante isso, amigo é aquele que você pode contar com ele naquelas horas quando não pode contar com mais ninguém. Ele está lá, a mão dele está lá, o carinho dele está lá. Eu fiz uma cirurgia do coração. E quando eu acordei da anestesia, tentando ficar com os olhos abertos, estava muito difícil, eu lembro que eu enxerguei a Leni, com os olhos cheios de lágrimas na minha frente. Eu tentei falar, oh bem, daí eu pensei comigo assim, sem conseguir o olho aberto, essa mulher tem gasto 35 anos da sua vida, tem dedicado 35 anos da sua vida a mim. Eu não mereço um negócio desse. Como é que eu posso fazer essa mulher sofrer? Uma mulher que tem dedicado 35 anos. Só ela e minha mãe conseguiriam isso. Outra mulher no mundo não conseguiria. Eu sou insuportável, indesejável. Mas Deus deu a ela uma graça, um dom. Por isso eu tenho que tratá-la como minha grande amiga, amante, mulher, esposa e companhia limitada. Entende? Porque ela tem dedicado todo esse tempo na minha vida. Eu digo, nosso casamento está há 38 anos vivendo e vivendo bem, porque nós somos muito amigos. Essa é uma grande verdade. Nós nos damos bem. Nossa amizade é muito grande. Um pode contar com o outro a hora que quiser, no momento que quiser, não importa a situação. Pode contar. Tem um amigo ali. Quando Paulo diz para as mulheres, mulheres, respeitem os seus amigos, e Pedro diz aos seus maridos, e Pedro diz aos homens, trate a sua esposa com dignidade, porque ela é um vaso mais frágil. Paulo também diz aos filhos, honrem aos seus pais. E Paulo diz aos pais, pais, não provoquem os seus filhos à ira. Irmãos, respeito gera respeito. E à medida que nós temos mais proximidade, à medida que nós temos mais liberdade, há uma tendência natural da gente perder um pouco do respeito. Mas a Bíblia está nos dizendo que a gente deve tratá-lo com respeito. Amizade na perspectiva do tratamento. Diga à pessoa que está do seu lado aí. Você nunca será respeitada se não aprender a respeitar os outros. Não, eu nunca serei respeitado se eu não aprender a respeitar você. Você nunca será respeitado se você não aprender a me respeitar. Então, esse respeito, essa amizade na perspectiva do tratamento. Certo? Amizade na relação significa que relacionamento vem antes das regras. Algumas casas, irmãos, queridos, Deus livre vocês disso, as regras vêm primeiro. Regras não geram relacionamento. Seu filho precisa ter relacionamento para você, para depois se colocar com você, para depois você pôr regras para ele. Se você colocar as regras, pensando que as regras vão aproximar, pelo contrário, vão afastar você dele. Se você não construir uma relação de amizade com seus filhos, eles nunca se abrirão para você. Eu pastoreei a igreja por muitos e muitos anos. E, às vezes, eu via que alguns jovens e algumas crianças até tinham mais abertura comigo do que seus próprios pais. Por quê? Porque eu tinha relacionamento antes das regras. Se você impor regras, aqui na minha casa é assim, é assado, se você quiser vai ter que viver assim, se você quiser. Isso cria barreira entre as pessoas. Crie relacionamentos, depois coloque as regras e tudo vai andar bem. Você quer que seus filhos se abram para você, você quer que isso aconteça? Crie um vínculo sólido entre você e eles. Não há intimidade sem que haja uma relação profunda de amizade. Amém? Todos os nossos casamentos, o meu, o seu, de todos os que estão aqui, tem momentos de inverno, tem períodos de chuvas torrenciais, os rios às vezes transbordam, os ventos às vezes sopram. Sabe o que é que mantém a gente? É o compromisso de amizade que nós temos. Porque antes de sermos marido e mulher, nós somos amigos. Para o que deve é. Nós somos gente com que o outro pode contar. Mesmo nas horas mais difíceis da vida, é ela que está ali. Mesmo na hora da cirurgia do coração, é ela que está ali. Dedicou 35 anos a isso. Eu não posso esquecer um negócio desse. Isso marca a minha vida. Bem-aventurado o homem. Que antes de qualquer coisa, tem uma grande amiga ao seu lado. Que quando ele está num sofrimento, na dor, numa situação difícil, ela diz, põe a cabeça aqui no meu colo. Eu vou orar por você, vou afagar você, vou aquecer o teu coração. Deixe eu ser o cobertor que vai aquecer a tua alma nessa hora de frio tão intenso, quando todos desapareceram. Bem-aventurados os homens que têm uma esposa assim. E bem-aventuradas as mulheres, queridos. Bem-aventuradas as mulheres que não têm apenas um homem que ama o corpo delas, mas sobretudo que sabe amar a alma, o espírito delas. E diz lá, fora do quarto, longe do convívio de casal, dizendo, conte comigo, quando todos te faltarem, você terá a minha presença ao seu lado. Você não vai passar frio. Eu vou ser o cobertor que vai te aquecer nos momentos de intensa friagem. Eu vou ser ao redor de você o muro que vai cercar você quando os ventos quiserem soprar na sua vida. Amizade na perspectiva do tratamento. Queridos, se alguns de nós tratássemos as pessoas fora de casa como tratamos as pessoas dentro de casa, nós já teríamos apanhado na rua. Essa é uma grande verdade. Alguns de nós teríamos com toda certeza apanhado. É impressionante como os de fora, nós somos gentis, nós somos educados, nós pegamos as crianças no colo e beijamos. Às vezes você passa meses sem nunca beijar o teu filho, mas o outro vem, você abraça, oscula aquela criança, beija aquela criança. A gente é tão gentil, com licença, por favor, para os de fora, para os de dentro, me dá esse negócio aí, passa esse troço para cá, que demora, rápido, por favor, estou com pressa. É uma loucura. Quer ver, agora, por exemplo, se a gente pudesse estar presente, se tivesse uma câmera escondida na casa de cada irmão, tem gente se arrebentando por causa, tem gente atrasada para vir para o culto, né? Os maridos estão irados e as mulheres estão lá reclamando da vida. Tenha paciência comigo que eu estou me preparando. Gente, há uma batalha que acontece nas casas, nesses momentos que antecedem os cultos. Você não sabe disso? Você sabe, você acabou de passar lá na sua casa, você veio para cá fervendo com a sua esposa, está pensando que eu não sei que isso aconteceu com você. Claro que eu sei. Amizade, na perspectiva do tratamento. Não basta ser fiel, mas eu nunca traí a minha esposa, eu nunca trairia. Ótimo, não faz mais do que obrigação, mas preciso ser amigo. Ser amigo, ela pode chorar no seu ombro, ela pode abrir o coração sem ser rejeitada. Aí depende, né, pastor? Aí vai depender. Não, amigos são assim, eu quero abrir meu coração com você, eu quero me expor para você, eu quero que você me conheça. Eu lembro que estava numa conferência no Rio de Janeiro, chegou um pastor lá, eu não sei o que ele achou em mim, ele olhou para mim e falou, estranho, eu quero abrir meu coração com você. Eu falei, calma rapaz, o que, que foi? Falou, não, fica de costa aí, eu fiquei, ele ficou de costa também. E papapá, é um pastor lá de Vitória, de uma igreja de Vitória. Eu quero dizer para você isso, eu estou passando por isso, 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 isso. Cara, eu não sabia o que falava, eu fiquei lá ouvindo o rapaz, ele falou tudo, agora ore por mim. Orei por ele, ele falou, Deus te abençoe, isso foi uma bênção na minha vida. Falei, Jesus de Nazaré? O que, que é isso, meu? Entende? Mas me fez bem. O cara olhou para mim, eu acho, talvez achou que eu era de confiança. Ele de Vitória e eu de Santa Catarina. Era longe demais para ficar sabendo o que estava acontecendo. Então, abriu seu coração comigo. Então, queridos, amizade na perspectiva do tratamento de um com o outro. Terceira coisa que temos perdido dentro dos nossos lares, terceiro valor que temos perdido dentro da nossa casa, é o amor sacrificial. Gente, quando a Bíblia diz em Efésios, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, é um padrão muito alto, queridos. É um padrão altíssimo que Jesus está dizendo lá. Certo? Hoje nós falamos de amor com a maior leviandade. Ah, eu amo essa marca de carro, já viu? Eu amo essa raça de cachorro, mas que coisa mais linda. Eu amo essa bota, eu amo esse paletó, eu amo esse tipo de gravata. A gente fala de amor com a maior leviandade possível. Mas amar a Cristo, como amar a esposa como Cristo amou a igreja, é um padrão elevadíssimo que é posto ali. É muito sério o pedido que Jesus está, aliás, a ordem que Jesus está dando para nós, os maridos. Vocês lembram com certeza, daquela parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 10, que nós chamamos de a parábola do bom samaritano. Estão lembrados? Para não precisar ler, eu vou relatar para vocês. A história conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi emboscado no caminho por ladrões e salteadores, que após roubarem tudo quanto ele tinha, feriram-no e deixaram agonizante, morrendo na beira do caminho. Diz a parábola que descia casualmente por aquele mesmo lugar um sacerdote. E o sacerdote que descia, aquelas estradas são estreitas até hoje, viu aquele homem agonizando na beira do caminho, deu a volta e passou rapidinho. Foi embora. Alguns momentos depois, vinha um levita. Levita era uma pessoa que trabalhava no templo, era uma espécie de diácono, como nós temos hoje nas igrejas, que cuidava das coisas do templo. O levita veio, olhou para a pessoa e deu uma voltinha e passou de largo. Jesus está ensinando. Tem fariseus presentes, tem saduceus e tal, que odiavam os samaritanos. Então Jesus diz assim, e também veio um samaritano. Eu podia pensar, eu podia olhar assim, se estivesse lá no rosto dos judeus, eles falaram, agora é o tiro de misericórdia. Esse cara vai, os outros passaram de largo, mas ele vai detonar com o ferido. E a Bíblia diz que esse samaritano, vendo, aproximou-se, parou, pensou as feridas que a pessoa tinha com óleo, ungiu com óleo, colocou a pessoa na cavalgadura e levou até uma estalagem. Chegando lá, disse ao dono da pensão, da estalagem, da pousada, eu estou de viagem, cuida dessa pessoa para mim. Se alguma deu duas moedas, que significava o valor de duas diárias, e disse, se alguma coisa mais ele gastar, eu te pagarei quando voltar. Irmãos, essa história traz para nós quatro estilos de vida, quatro leis que operam dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. A primeira delas, simbolizado por aqueles salteadores, é a lei da selva. A lei da selva nos dá a entender que aquilo que é teu se eu não puder tirar de você. Agora, se eu puder, nem que tenha que matar você, eu tiro de você. Foi isso que esses ladrões fizeram com aquele homem. Assaltaram, feriram, tiraram tudo que tinha, deixaram semi-morto, esperando que ele morresse. Essa é uma lei que às vezes funciona dentro da nossa casa. E a lei tem a seguinte interpretação. Para eu ganhar, para eu me dar bem, não importa que os outros lá em casa estejam se arrebentando, estejam feridos. E você vê, às vezes, um marido que acha que está se dando bem, a esposa está em frangalhos, os filhos estão todos quebrados, e ele acha que está tudo bem, porque ele se deu bem. Porque, para ele, as coisas estão dando certo. É o mesmo espírito que havia naqueles salteadores. Ele detona a sua própria casa, é a lei do mais forte, do mais esperto, do mais malandro. Para eu ganhar, não importa que a família esteja perdendo os seus valores. Para eu ganhar, não importa que meu cônjuge fique caído na beira do caminho, sangrando, quase morto. Essa é uma lei que persiste nas casas ainda hoje. As pessoas não conseguem ver o mal que estão causando para a sua própria família. Perderam esse valor de quê? Do amor sacrificial. Onde o marido deveria amar a esposa até as últimas consequências e criar todo o ambiente, criar tudo que fosse necessário para poder ajudá-la. Ele não faz isso. Depois nós temos a lei do descaso, que é uma outra lei que opera dentro das casas. O que que acontece? O sacerdote está passando, quando vê o homem ferido e magoado, ele simplesmente dá uma volta e passa de longe. Sabe o que é o descaso, queridos? O descaso é o seguinte: a questão não é saber fazer o bem, a questão é escolher não fazer nada. Eu podia fazer o bem, eu podia fazer uma coisa, mas eu prefiro a indiferença. Eu podia correr atrás, eu podia melhorar a nossa vida aqui, mas eu prefiro o descaso. Aquele sacerdote tratou aquele homem com profundo descaso. Ele sabia o que podia fazer, mas não fez. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mas logo depois dele vem o levitinha. O levita não era sacerdote, o levita era apenas um diácono. É como se o pastor passasse e não fizesse nada, daí vem o diácono e olha para o mau exemplo e fala assim: eu, hein? Se o pastor, que é pastor, não fez nada, eu, diácono, quem sou eu? Um abraço, passo de lado também e vou embora. É a lei do mau exemplo. Aquele que busca nos outros o erro para justificar suas próprias ações. Se o sacerdote que tinha que fazer não fez, eu também não faço. Às vezes a gente vê isso dentro da família, gente. Ou é um filho que não quer cooperar, ou é a esposa que não quer cooperar, ou é o marido que não quer cooperar. Se eles chegassem a um acordo, se eles assumissem que há um problema, tudo podia ser resolvido. Mas um fica jogando para o outro. Era problema do sacerdote, ele que devia fazer isso. Daí vem o samaritano, assobiando, rejeitado, de família, né? Vem lá, tranquilo, né? Quando ele chega, há uma coisa linda que é dita no versículo 33 do capítulo 10. Diz que quando ele vê, ele se aproxima, ele chega junto. Queridos, quem ama, chega junto, literalmente, se aproxima. Ele vem, diz que passou de perto, pensou-lhe os ferimentos, ou seja, passou um óleo nos ferimentos. Porque quem ama de verdade, não fere, mas cuida da ferida dos outros. Há muita mulher ferida dentro das casas, mulheres cristãs, feridas por maridos cristãos, porque o marido não chega junto para cuidar das feridas dela. O marido não está disposto a se sacrificar por ela. Mas aqui está um homem, esse samaritano, que chega perto, que cuida daquele homem. Eu tenho orado a Deus dizendo: Senhor, faça com que a minha casa seja um lugar de cura para a vida de cada pessoa que lá estiver. Eu quero ser para minha esposa, para os meus filhos, para as minhas netas, para os meus amigos, um exemplo de gente que cura. Não deixa eu ser alguém que fere e deixa de lado. Ou mesmo alguém que olha para as pessoas e não faz nada. Quem ama, não fere. Quem ama, cuida. Quem ama, chega perto. Eu quero ser um agente de cura para a vida das pessoas. E é interessante, né, a vida desse homem, que ele não só faz o que tem que fazer, os primeiros socorros, mas ele coloca a pessoa na cavalgadura e leva até um outro lugar. Eu acho isso lindo, a figura que isso aparenta. É quando eu, marido, quando você, marido, faz tudo pela sua esposa, mas você sabe que você tem limitações. De repente você descobre que ela precisa de um ginecologista, e você não é. Então você pega ela e diz: querida, nós vamos à procura de ajuda. Eu vou te levar a um lugar. E chega lá para o ginecologista e diz: cuida dessa mulher, porque ela é preciosa para mim. Então você cuida dela. Ou então você leva ela para um cirurgião plástico e diz: cuida dessa mulher. Ela é preciosa demais para mim. Faz o que for preciso. Eu quero vê-la sempre bela. Ou às vezes é o endócrino, né? O endócrino é o pavor das mulheres, né? O endócrino, vai lá, olha, cuida dessa mulher. Ela não está se sentindo bem com o peso que está. Vamos fazer um projeto aí para emagrecê-la um pouco. É ótimo. Ou então leva ela para o shopping. E você tem aquele cartão de platina, sabe? Os shoppings adoram cartão de platina. Eu, graças a Deus, não tenho ainda. Você faz assim com aquele cartão de platina para o vendedor, ele endoidece. Ele sabe que ali tem limite alto. Então você diz para o, chama o gerente, não trata com o vendedor. Gerente, essa mulher quer fazer umas estripulias aqui na sua loja hoje, então você cuida bem dela para mim, porque ela é preciosa. Pastor, se eu fizer isso, ela vai quebrar a nossa família. Não quebra não. Você que pensa, não quebra não. Sua mulher é muito mais cuidadosa e prudente que você possa imaginar. Ela não vai fazer isso. Ela vai sentir isso assim, amada, honrada. Ela vai dizer, nossa, que coisa boa. Esse é o homem que eu sonhei para a minha vida. Eu não quero me separar desse homem para sempre. Quem ama, cuida. Agora, vamos saber uma coisa, queridos. Amar custa caro, sabia? Não é barato, não. Não é barato, não. Custa caro. Você quer ter uma mulher linda, maravilhosa, sorriso aberto, dentição perfeita, cabelo bem cuidado, pele bem ajeitadinha. Isso tem um preço alto que você não imagina. Essas coisas custam muito caro. Mas é o preço que se paga para ter uma mulher bela, formosa e feliz. Vale a pena o investimento, pode acreditar. Tem homens que investem mais no carro do que na mulher. Esses homens precisam ser matados, não é possível. Todo dia ele está querendo uma coisa nova para o carro, mas a mulher não pode pedir nada que ele não pode. Ah, não, não, estamos apertados, não podemos comprar. E ele chega lá com calota nova, com roda nova, que não sei o novo lá, para o carro. Para com isso, rapaz, você não é casado com o carro, você é casado com a sua mulher, animal. Aprenda isso. Cuida dessa mulher. Mas sabendo isso, amar custa caro. Você quer uma mulher sorridente, carinhosa, pronta para você, que te recebe com todo o carinho? Vai custar caro, não tenha dúvida. Mas vale a pena o investimento. Olha, eu te garanto, vale a pena o investimento. Invista para você ver. A quarta coisa que estamos perdendo na relação de famílias, dentro da nossa casa, queridos, é o tempo de qualidade investido na família. A moeda de maior valor nos dias atuais não é a libra esterlina, não é o euro, não é o dólar, muito menos o real, e nem o Guarani paraguaio, não. A moeda de maior valor hoje é o tempo. Gente, as pessoas reclamam que não temos tempo. Não temos tempo. E você não constrói um casamento, uma família com qualidade, se não houver tempo investido em relacionamento. Eu gosto muito de um texto do Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, onde havia uma lei entre os judeus. Todo jovem que se casasse ficava isento de servir ao exército por um ano. E durante esse tempo ele era sustentado pelos pais da noiva, pelos próprios pais, só para fazer a felicidade da sua esposa. Oi, irmãos, que pena que vocês não nasceram naquele tempo, nem eram judios. Um ano, o cara fica lá a seu serviço, madame, por gentileza, princesa, vem cá. Hoje você casa, 3 dias depois, um vai para o trabalho, para lá, outro para cá, e você, ah, meu, eu casei para ter companhia, estou mais solitário do que nunca. Então, tempo. Em Marcos 6,31, diz que Jesus precisou se retirar para um lugar, porque eles não tinham tempo nem para comer. Gente, para a gente construir família com qualidade, precisamos de tempo. Nós precisamos do investimento de tempo. Agora, eu decido e você decide o que é prioritário para o nosso tempo. O que é urgente e o que é importante. É muito interessante você fazer uma separação clara do que é urgente e do que é importante. Há muita coisa urgente que não é importante. E há muita coisa importante que não é urgente. Você fica. Eu lembro que a comissão de aeronáutica nos Estados Unidos fez um levantamento sobre um voo que caiu na década de 70 e matou 330 passageiros. O avião caiu, simplesmente. Eles fazem aquele processo de pesquisa até chegar à causa. Descobriram o seguinte, tanto o piloto quanto o copiloto estavam tentando consertar uma lâmpada que tinha queimado na cabine do avião. Eles estavam tentando trocar aquela lâmpada, deixaram o avião no piloto automático, alguma coisa aconteceu e o avião caiu. Era urgente trocar aquela lâmpada, mas não era importante. Importante era manter aquele avião voando, não é? Eles tomaram a decisão errada e mataram 330 pessoas. Sabe, irmãos, a gente precisa decidir entre o que é urgente e o que é importante. A gente não pode perder na nossa casa o tempo de qualidade com a nossa família, com os nossos filhos, com marido e mulher. Marido e mulher precisam se desvencilhar de algumas coisas urgentes para fazer o que é importante, ficarem um com o outro na presença do Senhor. Diz que Jesus não tinha tempo nem para comer. Então o que ele fez? Pegou os discípulos e foi para um lugar deserto e lá ficaram. Sabe que o conceito do sábado, o conceito do descanso é muito importante. É a pausa que se faz, que nós todos devemos fazer. Eu estava ouvindo os músicos tocando e outros cantando aqui. Sabe por que, que existe música melodiosa? Porque existe uma coisa chamada pausa. Se não fosse, viraria um troço, todo mundo cantando. A pausa é que dá a melodia para a música. Todos nós precisamos de um momento de pausa. Elias, o profeta Elias, grandioso Elias do Antigo Testamento, ele pensou que a obra de Deus era mais importante do que ele. Entrou numa depressão profunda. E sabe como que Deus curou o Elias? Alimentação saudável e sono profundo. Deus pôs o Elias para dormir. O Elias dormiu, 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 dormiu. Um corvo trouxe um pedaço de carne, ele se alimentou, e com aquele alimento ele andou 40 dias e 40 noites. Talvez você tenha que fazer uma pausa, tirar um tempo com a sua esposa para ir num restaurante bem bom, comer uma comida boa. Não, não é para comer pizza, nada contra pizza, mas pizza não é comida boa, gente. Vai lá comer alguma coisa assim, mais sólida, mais especial junto com ela. Dá um tempo. E aprenda a dormir até mais tarde, deitar mais cedo, dormir até mais tarde. O quinto e último valor que estamos perdendo na relação de família dentro do nosso lar é o bom humor na relação do casamento. Gente, não existe nada pior nessa vida do que conviver no casamento com uma pessoa mal-humorada. As pessoas mal-humoradas acabam com a vida da gente. Porque o humor é o óleo que lubrifica os nossos relacionamentos. O humor é o óleo que lubrifica os nossos relacionamentos. Eu estava na casa de um pastor em Toledo, final de semana passada, até sexta. Jesus de Nazaré, que coisa. A porta do meu quarto que me deram, toda vez que eu saía, fazia... Sabe, aquele negócio estridente no ouvido. Sair de noite do quarto, assim, quando estava tudo dormindo, nem pensar, porque ia fazer aquele... Você tinha que ficar lá, às vezes, precisando ir no banheiro, você fica lá, verdão, azulão, mas não vai acordar todo mundo com aquilo. E o mal-humorado é exatamente parecido com esse tipo de gente. Onde ele chega, ele faz aquele... no meio das pessoas. O ambiente está gostoso, está todo mundo feliz, ele chega ali e atrapalha tudo. Sem o óleo da alegria na minha vida e na sua vida, ninguém aguenta a gente, sabia? Sem o óleo que lubrifica nossos relacionamentos, ninguém aguenta a gente. Quero contar uma história rapidinho, já estamos chegando no final. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4 e no versículo 38, é uma história envolvendo o profeta Eliseu e os chamados discípulos dos profetas. Eles estavam juntos em casa e alguém sugeriu que alguém fizesse uma comidinha. Bateu aquela fome, talvez era um dia de chuva, meio frio, que nem aqui. Alguém disse, que tal se alguém fizesse uma sopinha caprichada para a gente comer? Mas a miséria, a pobreza era muito grande, não havia um franguinho, não havia um ossinho para pôr na sopa. O Eliseu mandou o rapaz dizendo, vai lá. E catam as ervas lá, vamos fazer uma sopa saudável aí, de legumes. E a pessoa vai, e ela não era treinada, ela não sabia o que fazer, catou o que tinha lá, e entre essas coisas trouxe veneno. Colocou tudo na panela, o cozinheiro mexeu, temperou, ajustou, e trouxe para as pessoas comer. Quando foram comer, alguém gritou, tem veneno na sopa, tem veneno na panela. Eliseu disse, para aí, tranquilamente, traz farinha. Eliseu era meio baiano, gente, ele trouxe um saco de farinha, pinchou na panela lá, mexeu, e pode comer à vontade, que beleza, não tem mais veneno na sopa. Pastor, desculpa aí, o senhor se perdeu. O que que tem a ver casamento, mau humor, com a sopa envenenada? Ah, tem tudo a ver. Quer que eu te explique? Eu já te explico. Só existem dois tipos de pessoa nesse mundo. As pessoas nutridoras e as pessoas tóxicas. Ou você é um nutridor, um nutritivo, ou você é tóxico. Não tem jeito. Que tipo de sopão você é? Antes da farinha ou depois da farinha? Quando os outros estiverem, ah, meu Deus, tem veneno aí. Pessoas mal-humoradas são venenosas, gente. Elas jogam esse veneno na vida da gente e atrapalham toda a vida da gente. Mas pessoas bem-humoradas são aquela sopa depois da farinha. Alimenta, faz bem, a comunhão, todo mundo fica alegre. Eu quero terminar mostrando os efeitos de uma pessoa mal-humorada na vida de outras pessoas. Vamos imaginar uma situação, vamos criar uma situação imaginária. Alguns dos senhores aqui talvez sejam empresários. Deus abençoe você, sua empresa e o seu humor, porque é muito importante. Amanhã de manhã, você levanta, chega na sua empresa. Lá está o porteiro na sua empresa, recebe você com carinho. Você não é doutor, coisa nenhuma, mas ele fala, doutor, bom dia, né? Porque o proprietário sempre é doutor, né? Doutor, bom dia, tenha um dia feliz. Você, ao invés de responder para ele, bom dia, tudo bem, você simplesmente olha para ele, né? Você está de mau humor, você brigou com a mulher ao sair. Daí você entra dentro da sua empresa e chama o encarregado. Você chama lá o seu gerente, vamos começar por aí, seu gerente. E o gerente vem para você, bom dia, doutor, como é que foi sua semana? Minha semana foi péssima, e nós essa semana temos que reverter essa situação aqui dentro, e você tome cuidado, porque você está na linha aqui. Olha, a coisa vai sobrar para você, se você não der um jeito de mudar esse negócio como está andando aqui. Eu não estou satisfeito com você. Você não fez nada, o coitado do gerente não tinha feito nada. É que o homem está mal-humorado, infeliz, e ele descarrega em cima do outro. Esse gerente, quando o homem vai embora, ele fala, se eu não tivesse, se eu não dependesse desse emprego, eu dava uma raquetada nesse cara, que ele ia ver o que é bom, mas eu preciso descarregar e sair em cima de alguém. Então ele chama um supervisor de área. O supervisor de área é o cara que está um pouco abaixo dele. E o cara chega lá, pois não, o que o senhor deseja? Olha, o diretor, o presidente me pegou, me passou um sabão, e olha, se você não melhorar o andamento das coisas aqui nessa empresa, na sua área aqui, vai ter para você. Você vai acabar perdendo o emprego aqui, por favor, faz alguma coisa. O cara, puxa vida, segunda-feira já começa assim, mal-humorado. Ele diz, eu preciso pôr esse mau humor em cima de outro alguém. Chama o encarregado. Lá vem o encarregado. Teve um final de semana feliz na igreja, está na benção, né? E chega lá, o supervisor de área descarrega em cima do encarregado. Por tua causa, eu fui esmagado pelo chefe. Você vai trabalhar direito, senão eu vou cortar o seu café, eu vou cortar os seus privilégios, todos aqui dentro. E o cara está inflamado, envenenado de novo. Daí esse cara que é encarregado diz, eu vou ter que passar esse veneno para frente. Chama o operador de máquina. Lá vem o operador é crente, gente boa, está meio sujo de graxa, mas ele está feliz, a família dele vai bem, assobiando, ele chega, pois não, chefe, manda aí que eu estou... E o cara chega e paga para ele, olha rapaz, você tem que produzir mais, o seu departamento está uma desgraça, eu olhei os mapas de produção, você precisa melhorar. E se você não melhorar, eu vou dar um gancho de uma semana para você. O cara que estava feliz, chegou bem, de repente está inflamado. Terminou o turno dele, ele vai para casa. Quando ele chega em casa, a esposa vem toda sorridente. Meu amor, que bom que você chegou, eu estava com saudade. Sabe aquele bolo de banana que você gosta que eu faça? Eu pensei em você durante o dia e eu fiz aquele bolo de banana. Está aqui. O cara olha para ela, bolo de banana? Eu ganho pouco, meu chefe me azucrina a vida. Você me vem com bolo de banana? Paga esse bolo para lá. Coitado da mulher que veio toda feliz esperando aquilo, pega aquele bolo e joga no cesto de lixo. Daí vem o Joaquinzinho, é filho de português, o Joaquinzinho, que é o filho, vem lá, correndo, mamãe, mamãe, me dá um pedaço daquele bolo gostoso que você fez para o papai. Bolo que eu fiz para o papai, eu vou te dar uma bolacha, menino. Pá, no menino, o menino não entende nada, porque, meu Deus, sai chorando para lá. Ele está indo, vem o Lulu, o cachorrinho dele. Lulu, doido para brincar, né? Vem correndo na direção do menino, esperando que o menino trate com ele. O menino nem olha para o Lulu, dá-lhe um pontapé. O Lulu sai gritando, falou, meu Deus, o que está acontecendo? Ele falou, eu preciso descarregar isso. Ele vai na direção do gato, lá vem o gato, cheio de vontade para brincar. O gatão tá beleza, tinha comido bem aquele dia, dormiu a manhã inteira. Ele está afim de brincar, fazer um exercício. Quando ele chega para o Lulu abre o bocão e vai para cima dele. E o gato, meu Deus, nós éramos amigos, o que está acontecendo? Sai correndo e o gato morde o rabo do cachorro, morde o rabo do gato. O gato pula o muro e cai do lado de lá, totalmente envenenado de raiva também. Falei, eu preciso passar isso para frente. Daí vem o ratinho, tadinho, cantando. Atirei o pau no gato. Quando ele chega perto do gato, o gato falou, você não vai atirar nada em mim, eu vou comer você, miserável. Vão, vou em cima do ratinho. Mas o que está acontecendo? Nós sempre fomos amigos, sempre vivemos na mesma casa. Havia um relacionamento entre nós. O ratinho some, mas quando ele entra no lugar da casinha dele, ainda o gato consegue pegar o rabo dele e arranca um pedaço do rabo dele. E ele fica inflamado de ódio também. Daí ele vai para casa. E quando ele chega em casa, a ratinha vem. Já está de camisola, tudo arrumadinha, lindinha. Vem ao encontro cantando. Querido, eu esperei você o dia todo. Que bom que você chegou. Que bom. Olha o meu rabo, o gato arrancou parte do meu rabo. Eu estou cheio de ódio, eu vou dormir no sofá hoje à noite. Gente, o mau humor daquele gerente lá no início afetou a vida sexual daquele ratinho lá no fundo do quintal. É isso que acontece com pessoas desse tipo, com pessoas assim. Mas não deve acontecer com você. Não seja uma pessoa mal-humorada. Recupere o bom humor dentro da sua casa. Faça da sua casa um lugar de alegria, de festa, onde as pessoas têm o prazer de ir e celebrar. Eu gostaria, agora que estamos terminando, de orar com você. De orar com você que gostaria de recuperar dentro da sua casa a alegria da celebração. A alegria do convívio de família. E gostaria que seus filhos, sua esposa, seus vizinhos, achassem na sua casa um lugar de plena alegria. Talvez a alegria saiu por alguma coisa que aconteceu, que você e Deus sabem, mas a gente pode trazer de volta essa alegria. O Espírito de Deus pode fazer isso. Eu queria orar com você, que quer melhorar o relacionamento de amizade dentro de casa, com seu cônjuge, com seus filhos. Eu gostaria de orar também com você, que está se dispondo nessa noite a viver dentro do seu lar um amor sacrificial. Recuperar esses valores de família, o valor da alegria, da amizade, do amor sacrificial. E também com você que quer viver tempo de qualidade, tempo importante dentro do seu lar. E também com você que quer melhorar o seu humor dentro da sua casa, no seu casamento, que quer ser uma pessoa que causa alegria para os outros e não que envenena a vida de outras pessoas. Eu convido você a ficar de pé, nós vamos orar agora. Aquela mulher, quando recuperou as dracmas perdidas, ela chamou as amigas e disse, alegrai-vos comigo, porque eu recuperei a dracma perdida. Hoje é o dia de recuperar coisas que foram perdidas dentro da sua casa, Porque as maiores e mais significativas perdas que você enfrenta são perdas que acontecem dentro da tua própria casa. Não é fora. Talvez lá fora você seja um campeão, mas dentro de casa você não é. E a vontade de Deus é que você seja um vencedor dentro da sua casa e não lá fora. Gostaria de orar com alguém que sabe que sua casa não é mais o lugar de alegria que foi, que a amizade de vocês não é mais a mesma que foi no passado, que quer viver esse amor sacrificial, que quer ser bem-humorado para que as pessoas ao seu redor sejam beneficiadas, enfim, que quer recuperar qualquer valor desses ou outros que foram perdidos na sua casa. Será que você poderia dar um passo e chegar aqui à frente para a gente orar juntos? Para Deus trazer de volta para nós todas essas coisas que nós perdemos e que nós queremos recuperar? Há alguém que gostaria de vir para orarmos juntos nessa hora a respeito dessas verdades que acabamos de falar? Se existe, eu te convido. Vem aqui, em nome de Jesus, para que a gente coloque isso tudo diante do Todo-Poderoso. Para que Deus possa trazer uma resposta, como trouxe para a vida daquela mulher. Alegrai-vos comigo, regozijai-vos comigo, porque eu recuperei as dracmas que eu tinha perdido. O pai de família disse: regozije-se e alegre comigo, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O pastor disse aos seus vizinhos: se alegrem comigo, porque eu recuperei a ovelha que eu tinha perdido. Em nome de Jesus, eu te convido, nessa hora, não deixe, não se faça cego, surdo, para a situação difícil dentro da sua casa. Isso pode ser revertido em nome de Jesus, se você der lugar ao Espírito Santo de Deus. Pai, a minha oração nessa noite é que o Senhor restaure dentro dos nossos lares esses valores tão importantes na vida familiar. Que nós, o povo de Deus, nós, os teus filhos que aqui estamos, possamos, ó Deus, recuperar a alegria ao redor da mesa, na sala da nossa casa, na convivência com os nossos amados. Que nós possamos também, Senhor, em nome de Jesus, viver a nossa vida na perspectiva de amizade de um com o outro. Eu oro que o Senhor restaure tudo que não está bem no casamento de qualquer pessoa aqui, em nome de Jesus. Oro, Senhor, que nós possamos experimentar também o amor sacrificial, como o Senhor requer na Tua Palavra. E que também, ó Deus, aquelas leis terríveis que predominam os casamentos não aconteçam dentro do nosso lar. E que seja restaurado na minha casa, na casa dos meus irmãos, o bom humor no relacionamento, para que a vida se torne cada vez mais fácil de viver. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre os Teus filhos nessa hora e sobre o lar de cada um. Em nome de Jesus.